favelada é que um dia as favelas acabam.
E é muito importante que você falou sobre a questão da responsabilidade, né, do Estado, enfim, de também olhar para esse lugar com uma forma de responsabilidade, digamos assim. Vocês acreditam que São Paulo conhece de fato as periferias ou não?
Bom, a gente vê até um certo esforço, né, de tentar, né, conhecer realmente, mas para conhecer a periferia você precisa viver a periferia.
Sim.
Né, você precisa acordar ali, você precisa sentir e saber tudo o que acontece no dia a dia. E você só realmente sabe quando você vive aquilo. Né? Hoje a gente vê o poder público criando políticas públicas, tudo coisa, mas sem a participação popular. Ah, Gabriel, mas como assim sem a participação popular? A gente abre consultas públicas, de fato. Só que vai falar isso pro seu João, pra dona Maria, que não sabe ligar a internet, que mal sabe mandar um áudio no WhatsApp. Como que a dona Maria e o seu João participa disso? Uhum. Né? É, então a gente... Eu digo que há um desconhecimento quando eu digo que essas pessoas, elas precisam, de fato, chegar na periferia fora, detalhe, tá? Fora do horário comercial, porque não adianta você chegar 2 horas da tarde esperando que o favelado se reúna, que ele vá discutir políticas públicas 2 horas, porque ele não vai, né? Então precisa vir fora do horário, ter uma predisposição do poder público de chegar, de ouvir, entender as demandas e, a partir dessa construção em conjunto, criar políticas públicas para dentro da periferia. Aí sim há uma participação popular. Não adianta criar só plenárias lá na Câmara Municipal, porque as pessoas não vão se locomover, as pessoas mal sabem que elas podem adentrar ali. Né? Então, se faz necessário um aperfeiçoamento por parte das estratégias do poder público para articular dentro da comunidade.
São Paulo, então, não conhece tão bem as periferias.
É por isso que eu sou muito defensor, hoje eu trabalho com comunicação eleitoral, e eu sou muito defensor de que a população periférica entenda a necessidade do periférico ocupar os espaços de poder. Uhum. Porque uma coisa são pessoas que conhecem a favela na teoria ou no que os filmes retratam. E outra coisa é a visão do próprio periférico, do próprio favelado, do que é a periferia, do que são as dores da periferia, mas acima de tudo, do hábito de vivência do periférico, do favelado. Porque como o Gabriel disse, não adianta você querer abrir chamamento 2, 3 horas da tarde, em que muitas das vezes os nossos pais, as nossas mães estão preocupados em trazer o sustento para dentro de casa para pensar na política pública, na política local. Então é extremamente importante em que as pessoas entendam e que os periféricos entendam que nós precisamos cada vez mais de periféricos ocupando os espaços de poder, para que esse debate seja feito com pessoas que de fato entendam o que é viver dentro das favelas.
A gente só entende realmente a dor se a gente vive essa dor, né? A gente só vai fazer com que a dor do outro passe se a gente também vive essa dor, então é importantíssimo mesmo. O Gabriel, quando eu perguntei sobre o que é viver em periferias aqui em São Paulo, você falou muito de desafios, né? Você usou inclusive essa palavra desafios. Em que momento vocês perceberam que a favela também é um lugar de muita potência, além dos desafios? Na verdade, eu acho que é mais potência do que desafios, porque tem pessoas com potencial absurdo de fazer com que esses desafios, né, desapareçam, digamos assim. Me contem.
Olha, gente, hoje, inclusive, antes de vir até aqui, nós fizemos um tour pela comunidade, andamos juntos e trocamos bastante ideia.
Vocês, né, estão para Paraisópolis, né?
Isso, nós somos para Paraisópolis hoje. E foi justamente a nossa fala. O William olhou e falou assim, cara, como é potente isso, né? Uma favela ter 4 agências bancárias, ruas asfaltadas, mercados que funcionam 24 horas, né? Então, realmente, a favela, ela é potência, né? A gente meio que aperfeiçoa, tem aquela a palavra crise, a gente tira o S e deixa o CRI, né? O que a gente cria. E a criatividade, o empreendedorismo, ele surge a partir da necessidade mesmo. Então o favelado, ele se torna potente quando ele vê que a água está batendo na bunda, quando ele vê que há uma dificuldade mesmo ali, e ele começa a criar, né? Começa a criar mecanismos de defesa, mecanismos de sobrevivência, e a partir disso começa a ser potente. Né? É isso que a gente vem vendo no dia a dia, nessa construção, né? Uma criatividade absurda. Né, que é pouco valorizada e pouco vista, inclusive, né, por poder público, por grandes empresas, enfim, né, a gente vê poucas valorizações nesse sentido. Então, a favela é potente, sim, né, gira uma economia absurda, são muitos comércios, muitos empreendedores, né, e poderia ser mais valorizado.
Eu vejo de duas formas. Eu vejo primeiro através da minha própria vida. Muito jovem, quando eu comecei a buscar reflexos positivos no mundo daquilo que eu poderia ser, era muito triste ver quanto favelado que o maior espelho que eu tinha de conquistas de bens materiais, de realização pessoal, era através do crime, através do tráfico de drogas. Sim. Então, eu sempre tentei buscar alternativas para que eu primeiro mudasse a minha realidade, e quando eu comecei a encontrar essa possibilidade de ascensão, eu comecei a buscar essas alternativas para levar para que outros jovens que vieram da mesma realidade que eu pudessem enxergar também essas essas possibilidades. Uhum. E foi aí que você começa a observar dentro de um ambiente de sobrevivência, em que você precisa superar todos os desafios, porque não tem muitas vezes para quem você chorar, porque por mais que muita gente ache que os programas assistenciais do governo sana as necessidades do favelado, a gente que vive na ponta, a gente que viveu desses programas, sabe que ele contribui, mas ele não transforma a realidade. Existem muitos desses programas sociais, na verdade, que eles servem para gerar a manutenção da pobreza. A minha mãe, infelizmente, foi uma das mães de periferia que viveu muito tempo refém do Bolsa Família. E o primeiro choque de realidade que eu tive, quando eu comecei a buscar alternativas, que eu comecei a enxergar fora das favelas em que eu morava, em que eu estava acostumado, e eu comecei a encontrar grandes exemplos, como quando eu conheci a história do Gabriel.
A gente estava falando de potências, né? Eu queria muito ir para um lado da potência cultural também, porque a favela é uma potência absurda quando a gente fala de cultura. Queria entender com vocês como que as favelas, elas deixaram de ser vistas apenas como aquele cenário de vulnerabilidade, que muita gente tem essa ideia, e passaram a ser, assim, reconhecidas como essas potências culturais, as potências políticas também. É importante a gente falar sobre elas.
Olha, é incrível isso. A gente, inclusive hoje, mais uma vez, nós somos uma galeria de artes dentro da comunidade, né? É onde vários, inclusive um abraço aí pro Emerson do Favela Suburbana, a galeria lá, incrível a galeria deles. Obras espetaculares, né? Com preço super acessível de vários artistas periféricos, enfim.
Isso dentro de Paraisópolis,
dentro de Paraisópolis, né? Dentro de Paraisópolis. E a favela passou a ser potência cultural, eu acredito muito com essa crescente de rede social, né? Uhum. As pessoas, elas não enxergavam tanto a potência do que era a periferia em si. E hoje a gente vê galerias como essas, tem vários outros exemplos, a gente vê essa galeria, por exemplo, do Emerson, que várias pessoas vêm de fora, assiste, reconhece, entende, executa programas culturais, rodas de conversa, e isso começa a extrair, isso começa a ir para fora, e quando isso começa a furar essa bolha, começa a alcançar outros olhares. Uhum. Né? Então, dando esse primeiro passo, isso começa a ser visto fora, e a rede social, ela contribui muito para isso. Uhum. Ainda bem, porque antes disso a gente tem uma falta de visibilidade, de atenção, de amor ali pela obra de arte que é produzida dentro da periferia. Né? Uhum. Então é muito importante iniciativas como essas para que se chegue em lugares onde não fique restrito dentro da favela.
Eu, como profissional de marketing, concordo muito com o Gabriel em que a rede social foi o fator determinante para essa revolução dentro das periferias. Uhum. Porque até então, a grande imagem que se tinha das periferias era aquilo que era retratado na grande mídia, através das novelas, através dos vídeos, dos filmes, que infelizmente reproduziam só o que tinha de pior. O tráfico de drogas, o crime.
A gente sempre olha para um lado negativo, né?
Exato.
Quando tá numa novela, algum filme, a favela é algo negativo.
Mas a própria mídia faz com que isso se torne. Uhum. A gente tá no espaço de mídia, mas a própria mídia em si, sensacionalista, acaba fazendo isso.
Se fica estereotipado, né?
4 horas da tarde, 5 horas da tarde, em programas sensacionalistas de telejornal, só vai mostrar isso. Né? Enquanto nós temos um trabalho social, ontem um veículo me procurou para falar sobre violência policial, eu falei não. Todas as vezes que eu faço um trabalho social na comunidade, que eu mando release, eu sou profissional de relações públicas, eu sei fazer, tá? Eu mando release, peço ajuda, orientação à mídia para ir lá, para ajudar, para divulgar, para gravar, e ninguém vai. Aí quando acontece violência policial, quando uhum. acontece manifestação, alguma coisa, e vocês vêm sedento para aquilo. Então, é o que o William falou, nessa questão das novelas. Ele falou das novelas, eu trago essas questões dos programas sensacionalistas, sim, que só querem mostrar o que é de ruim, o que acontece de ruim dentro da periferia.
Estereotipar, né?
Exatamente.
De uma forma erradíssima.
Exatamente. E através desses reconhecimentos que nós temos também de ativistas culturais, favelados, periféricos, em que recebem reconhecimento nacional e também no exterior. Hoje nós temos grandes nomes que conseguem, através da própria arte, do próprio trabalho, não só gerar renda, mas transformar toda a sua geração. Uhum. E aí entra naquilo que eu sempre gosto de frisar. Muitas vezes, para o jovem periférico, ele precisa de grandes exemplos. E a gente precisa cada vez mais dar esse protagonismo para esses líderes, para que o jovem enxergue potencial de vida também na vida deles e não só na vida dos criminosos.
Como é que vocês acham que essa cultura ajudou então a construir também a identidade de São Paulo? A cultura da favela, a cultura, né, de pessoas que moram na favela e são super potentes nessa questão de fazer arte, de, enfim, ter potência em várias áreas da vida, digamos assim. De que forma isso construiu São Paulo também?
Eu acho que construiu São Paulo como um todo. Uhum. Porque São Paulo foi construída por trabalhadores. E esses trabalhadores vieram de todos os cantos do Brasil, e quando eles chegaram a São Paulo, se colocar nos grandes bairros era muito difícil. Então, os bairros mais acessíveis eram as favelas. Uhum. E por isso a gente teve um acúmulo, um crescimento muito grande das favelas. Não à toa você pode perceber que as favelas, a quebrada, ela tem uma influência diretamente no vocabulário paulista. As famosas gírias paulistas, elas nascem dentro da periferia. Então, além das gírias, além de toda a construção de trabalho, de mão de obra, de serviço, tem também a questão cultural. Funk, sertanejo, o pop, o sertanejo, o mais atual agora universitário, o próprio rap. O rap, principalmente, eu vejo um ativismo muito forte, porque o rap, durante muito tempo, foi a principal bandeira de mensagem da periferia. Tudo aquilo que o favelado queria falar e que ele não era escutado pela outra parte da população e também não era enxergado pela grande mídia, era através do rap que era utilizada essa mensagem. Então eu vejo que a periferia teve uma contribuição extremamente importante com a construção de São Paulo.
Você concorda?
Concordo plenamente, né? Com o desenvolvimento da cidade, com o pessoal vindo do Nordeste, essa migração para São Paulo para construir, eles têm que ser vão vindo para bairros mais afastados, bairros que na verdade não existem, é o caso de Paraisópolis. Né? Muitas pessoas vieram do Nordeste para construir o estádio do Morumbi, para construir o arredor do Morumbi, e tinha que ficar em algum lugar. E aí, quando eles começam a ter esse êxodo para Paraisópolis, ficarem lá, vai construindo, e aí começa a favela. Né? Só que como essas pessoas elas não encontram possibilidade de executar o que elas gostam, trazer a sua cultura para outros lugares, elas fazem onde lhe pertence. Né? Por isso que há um número excessivo de bares, de igrejas, porque é uma forma cultural de demonstrar é dentro da favela, é onde você reside ali. Né? E aí, com isso, acaba se externando, né? Acaba glamourizando o funk. Ah, o funk legal, tá chegando em outros lugares. Hoje toca-se funk em cima do edifício Martinelli. Né? O funk que é visto... E aí é uma problemática, o funk que ele é visto na favela como algo perigoso, não sei o quê, como algo ruim e tal, é trocado livremente em lugares como esse de elite, né? E as pessoas romantizam, glamourizam, olha que lindo, não sei o quê, da hora, tá tocando em outro país, mas é o mesmo funk que toca lá na favela, né? Só que quando toca lá na Turquia, que o jogador de futebol entra, tá todo mundo dançando, entendendo como a manifestação cultural, né? O que infelizmente não acontece. Então, apesar da cidade se apropriar de alguma forma do que acontece no território culturalmente, ela ainda enxerga de forma errônea e pune de alguma forma, né? E é isso que a gente vem vendo nos dias a dias.
Até concluindo isso que o Gabriel falou, uma das coisas que eu, como profissional de comunicação eleitoral, uma das coisas em que dificultaram muito foi exatamente essa polarização da política brasileira.
Sim.
Debater sobre favela, debater sobre periferia é extremamente complexo. Não é algo que você consegue sanar ou criar soluções com pautas rasas. E o grande problema hoje dessa guerra de narrativas que a gente vive entre os dois polos de extrema esquerda com extrema direita é que, infelizmente, são pessoas e projetos focados muito em manutenção de poder, focado muito na conquista do poder e não focado de fato na solução do que o favelado precisa. Então, é extremamente importante essa fala do Gabriel, porque acende um alerta de que a mesma cultura que é demonizada dentro da periferia é a cultura que é aplaudida dentro dos bairros nobres de São Paulo e em todo o Brasil.
Exatamente.
As pessoas realmente precisam rever e entender melhor sobre a cultura, né, das favelas e o quanto que se agregou muito em São Paulo. Inclusive, vocês, diante do que vocês falaram, vocês acreditam então que a voz das favelas não está muito fortalecida ainda quando a gente fala de cidade de São Paulo? Ou entendi errado?
Não está fortalecida, não está. Na verdade, usa-se, aproveita-se quando realmente precisam ali, mas não é fortalecida. Uhum. Né? Porque o fortalecimento, ele é o apoio, o fortalecimento não é uma coisa pontual. Não é dar um investimento através de uma emenda, através de um programa cultural e tal. É sobre continuidade, né? E se você não tem continuidade, porque o artista hoje, o artista ele passa muita dificuldade, o artista ele passa necessidade. Não adianta ter programas sociais ali na hora tal que supre aquela demanda, mas na verdade o artista ele carece daquilo para sobreviver, para continuar executando a arte dele. A gente vê essa dificuldade no dia a dia dentro da periferia, né? Então penso sim que é mal explorado.
Eu vejo até como que ainda vai levar um bom tempo para que a gente consiga de fato fazer com que de fato sejamos enxergados, porque é um problema de base. Precisa trabalhar primeiro na educação básica, fazer com que o jovem periférico, a criança periférica, entenda o seu papel, entenda o seu quadro social e comece a entender a importância da ocupação dos espaços de poderes. Porque, infelizmente, enquanto o favelado não entender isso, enquanto o favelado periférico continuar sendo utilizado como massa de manobras, continuar sendo utilizado como curral eleitoral, a gente tem essa problemática. Não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, a gente percebe que existe uma hierarquia, existe uma passagem muito de familiar, de bastão político, de juízes, ou seja, em todos os espaços...
Nepotismo, exato.
Em todos os espaços de poderes no Brasil, e em São Paulo não é diferente, a gente percebe esse nepotismo que é passado de família para família, de geração para geração. E qual é o grande problema disso? Quem herda já vem com toda facilidade, ele não enxerga essas dificuldades, e quando ele já vem com esse poder econômico, principalmente, infelizmente ele entra dentro da periferia, e as lideranças que tinham que entender a importância de um trabalho que de fato trouxe essa revolução, ele se vende por um cargo, ele se vende por um recurso, e isso faz com que a favela continue sempre andando para trás.
A gente, eu queria entrar na questão da política, porque de tudo que a gente falou, eu acho que a política é muito importante nas favelas, e também é importante para que as pessoas que moram nas favelas sejam politizadas e trabalhem na política, como vocês mesmos falaram, né? É, a favela criou uma nova forma de fazer política, para dar opinião de vocês?
Olha, a favela, a pandemia, eu acredito que deixou isso bem claro, né? Deu um recado bem claro, que se vocês não vão fazer por nós, nós vamos fazer. Então, a favela se organizou politicamente, movimentos populares, movimentos que hoje debatem, por exemplo, quando estava tendo uma série de massacres, uma série de intervenções da polícia no território, a favela se organizou, criou um movimento chamado Paraisópolis Exige Respeito. E a partir desse movimento se organizou para debater, não, pera, o negócio está um pouco excessivo aqui, né? Através da Secretaria de Direitos Humanos, através de parlamentares, enfim. Então, uma organização política, né? Uma organização política muito importante, muito natural do território. Porém, a gente sempre aquilo acontecendo, mas ainda falta e pode melhorar, né? E pode melhorar no sentido do quê? De formação política, né? Do morador de periferia entender que ele precisa ocupar os espaços, igual o William trouxe aqui, ele precisa ocupar esses espaços, porque se ele não ocupar, sempre teremos outras pessoas ocupando esses espaços, né? Então é muito importante que o morador, ele comece a entender isso, e que ele comece a entender que ele é a chave para transformar isso, para ter essa virada, né? E como que você faz isso? Através da participação popular, né? Através de movimentos, de organizações, de debates, de conhecer os seus direitos, enfim. Então, a favela está se organizando politicamente, sim, e eu vejo cada vez isso avançando de forma equitativa e as coisas dando certo.
Eu concordo. Eu acredito que ainda está muito no início de tudo isso. Mas, de fato, pós a pandemia, principalmente, por conta de todas as necessidades e também de toda a insegurança que a pandemia trouxe para dentro da periferia, o favelado começou a se organizar. E a gente percebe o reflexo disso. Existem várias políticas públicas que só avançaram no estado de São Paulo por conta da organização periférica. Então, é extremamente importante em que o favelado, o periférico, entenda que isso é um processo gradativo de transformação, e nós entendemos isso, mas nós não podemos nos acomodar com essa transformação, porque a gente entende que ela é gradativa, mas ela é necessária que continue, porque, mais uma vez eu digo, dentro da política, é muito importante que o favelado entenda, ele não pode servir mais como massa de manobra, ele não pode servir mais como curral eleitoral, que são as pessoas que são procuradas somente no momento de eleição. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque nós estamos num momento pré-eleitoral.
Já outubro está aí.
Assim, outubro está aí, mas eu que trabalho com comunicação política, a gente sabe que os pré-candidatos já estão na rua.
As eleições já começaram.
Né? O jogo já começou, o jogo do poder. E é muito triste quando eu enxergo nos bastidores da política o porquê que o sistema continua sendo como é. Porque ele foi formado para ser assim. Quando a gente leva pessoas idôneas, pessoas com bons projetos... Porque, assim, o cidadão fala muito, o prefeito fala muito que não vê pessoas com bons projetos. Não vê pessoas que, de fato, querem entrar na política para transformar a sociedade. E, ao longo desse período que eu estou há 8 anos trabalhando com eleições, eu percebo que existem, sim, as pessoas que querem fazer a transformação, mas elas acabam sendo refém de um sistema muito sujo. E esse sistema que eu digo é a própria forma da população de se unir para fazer política. Infelizmente, hoje, é tudo muito baseado em interesses pessoais. A gente percebe através do líder de projeto, a gente percebe através do líder de uma comunidade, a gente percebe através de um líder religioso, em que ele até apoia a sua causa. Mas para isso, ou ele quer o privilégio de um cargo, ou ele quer uma reforma diferente, ou ele quer a reforma, o cargo e um salário. E tudo isso é muito difícil, porque você pega pessoas, às vezes, que são idôneas, pessoas que, às vezes, querem chegar para transformar, mas para chegar lá precisa se corromper ao longo do caminho.
acho que entrar na política é um caminho muito complicado. Você realmente tem que ter um foco mesmo, né? Porque senão você se perde ali no meio do caminho. É muito importante a gente ter pessoas politizadas e que vêm de lugares, como que eu posso dizer, de muitos desafios, digamos assim, para que esses desafios possam ser quebrados e elas possam realmente lutar pelas pessoas, né, que ela conviveu ali na infância, que passou dificuldade com ela. Isso é muito importante. Vocês falaram sobre esse crescimento da política nas favelas. Esse crescimento se deu depois da pandemia, né, ali em 2020, 2019 e 2020, digamos assim.
Eu acredito que sim. Na verdade, desde 2013, né, com muitas manifestações, com muitas coisas que vieram acontecendo, né, a partir do impeachment da então presidente na época, o brasileiro, ele começou a se mobilizar e procurar entender um pouco mais de política.
Sim.
Né? Hoje as pessoas, elas sabem os ministros do STF e não sabem os nomes dos jogadores da seleção.
Que,
né?
Bom, gente. É. Evoluímos,
né? Não vou dizer que é todo mundo que sabe, mas hoje as pessoas consomem, as pessoas entendem. Apesar de ter uma coisa polarizada, como ele já falou logo nas primeiras perguntas, mas as pessoas estão falando de política. Hoje a gente anda na rua, a pessoa está comentando sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo em outro país, enfim. Né, coisa que antigamente não era visto, né? Então, a partir desses movimentos lá atrás que começaram, eu particularmente comecei a ingressar, me envolver nisso muito mais depois das manifestações. Fiz parte ali daquilo tudo também, fiz manifestações, não dessa da Dilma, mas o passe livre, enfim, uma série de coisas. E isso a gente vai sendo politizado e a favela consequentemente acaba, né? E a gente acaba também construindo isso na escola, como Grêmio Estudantil, né? A gente absorve isso, vai vendo o que é uma primeira eleição por ali e tal. Então isso vai fazendo parte da nossa rotina. Eu fiz parte do movimento estudantil, que eu estudei em Campinas, eu estudei 5 anos em Campinas e lá eu fiz parte do movimento estudantil. E quando a gente começa a ocupar esses espaços, começa a entender que a juventude tem voz, que a juventude precisa reivindicar, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela, né? Aí a gente começa a ocupar esse espaço e se encontrar nesse lugar, né? E a favela não é diferente disso, né? E, enfim, então eu... É um assunto que eu gosto bastante, a gente vai acabar falando bastante.
Pode, aqui é pra isso.
Mas é isso, assim, a gente fica muito... De fato, tem acontecido e a gente vê essa revolução acontecendo dentro da periferia, assim.
Vocês acreditam que a pandemia também foi um marco, digamos assim, para que esse movimento crescesse ainda mais, as pessoas conhecessem de fato a realidade
de uma favela? Com toda certeza, porque a pandemia, ela foi um fato... Porque, assim, o favelado, ele já estava acostumado com a falta de saneamento básico. O favelado já estava acostumado com a falta da estrutura na educação básica. O favelado já estava acostumado com a necessidade de sobrevivência, de buscar as coisas básicas, como alimentação, problema com moradia. Eu entendi que eu precisava, a partir daquele momento, criar mecanismos para que as pessoas não dependessem mais do assistencialismo. Por quê? Foi um momento em que muitas famílias, famílias até que nunca tinham precisado, famílias até que chegaram durante muito tempo a contribuir com os nossos projetos. E de repente essas famílias se viram necessitadas da nossa assistência. E o grande problema do assistencialismo é que você começa uma campanha de arrecadação, você arrecada muito e você tem algumas famílias para doar. Com pouco tempo, o número de famílias cresce muito porque uma família conta para outra, só que o número de arrecadação sempre tende a cair. Porque o empresário, o apoiador que doou no primeiro mês, ele não quer continuar apoiando no terceiro, no quarto. E aí foi quando eu percebi que eu precisava buscar espelhos fora, porque eu entendi uma coisa. Nem sempre a gente precisa criar roda. Muitas vezes a roda já existe perfeita em outros lugares. Uhum. A gente só precisa entender como ela pode se aplicar na nossa realidade e utilizar da melhor forma possível. E aí foi onde eu busquei essas maneiras de conseguir trazer projetos para dentro da periferia, em que a gente conseguisse gerar essa autonomia para os próprios favelados, para que eles não dependessem mais dos projetos. E aí a gente começou a trabalhar muito com a qualificação profissional, começamos a trabalhar muito com a conscientização da importância de se qualificar, de buscar grandes oportunidades, de estar dentro das grandes oportunidades do mercado de trabalho.
A gente, voltando um pouco para a questão de São Paulo, que falta então para São Paulo ser conectada com as periferias, com as suas periferias? O que vocês acham?
Estar conectado com quem faz política pública dentro da periferia. Ouvir o morador de periferia. Entender de fato a realidade da periferia. Não é ser baseado no IBGE. O IBGE é um instituto extremamente importante, mas que trabalha com números e dados. são números científicos. Não são números que conseguem traduzir de fato o sentimento e a realidade dentro da periferia. Então, hoje o que eu enxergo é que para haver essa transformação tem que ter a vontade por parte dos gestores públicos e de todos que estão hoje no cenário de ocupação de poder, desde um juiz ou um desembargador, a todos, eles precisam entender como funciona a mentalidade de uma criança, de um jovem, de uma pessoa de meia idade e de um idoso dentro da periferia e estar em contato com os grandes líderes que fazem transformação nas periferias com políticas públicas sem o apoio do Estado.
Perfeito. E isso volta até um pouco na primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, né? Não adianta você querer criar políticas públicas, querer dialogar com a população, criando plataformas dificílimas de ser acessadas, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe da dificuldade da pessoa que está ali de fazer isso. Um lugar que nem funciona sinal. Hoje a gente chegou em Paraíso e falou, nossa, no meu 5G caiu pro 3G, porque não tem sinal, não funciona. Né? E se não é as entidades como a nossa ajudando ali no dia a dia a baixar uma conta de luz, de água, que às vezes não chega em casa, tudo, enfim. Se não é a gente vê que realmente há uma dificuldade de desenvolver. Né? Então, para que haja essa conexão, se faz necessário que o poder público coloque o ouvido lá na periferia e vá até a periferia para escutar, né? Fora do horário comercial, conforme eu falei, porque não adianta você chegar 2 horas da tarde esperando, porque por quem constrói a comunidade que esteja lá, não adianta, né? Porque não vai acontecer. Então chega depois do horário comercial, conversa, escuta os moradores, vê realmente a demanda, porque às vezes você pensou em algo, você é acadêmico, tem experiência acadêmica e tal, mas porque você pensou ali olhando no macro, né? Mas ali o seu João sabe que se você parar o ônibus ali, é uma entrada de cadeirante que você... Entende?
Então, na prática não funciona.
Não funciona na prática, exatamente. Então, para que haja uma conexão, uma construção, precisa se comunicar melhor. Né? E se comunica melhor como? Estando naquele espaço.
Eu até acrescento isso que o Gabriel está falando e faz parte do atendimento que eu faço para todos os políticos que eu atendo, em que eles precisam desburocratizar o sistema para o favelado. As eleições de 2018 e 22, elas acabaram sendo decididas nesse detalhe. Por quê? Quando um jovem favelado, uma pessoa que não tem acesso à informação, vai nos espaços de poder, como por exemplo uma Câmara Municipal, é muito difícil que você entender o que está acontecendo ali dentro, porque é tudo muito técnico, tudo tem um regimento.
Uma pessoa leiga não entende.
Não entende.
Não entende. Não... Independente de onde você vem, se você não está focado, se não está imerso na política, não vai entender.
Nós tivemos na nossa região um prefeito que virou um fenômeno do TikTok, que é o Rodrigo Manga, por exemplo. Uhum. Podem questionar as políticas públicas, eu não estou aqui para falar exatamente disso, mas estou falando sobre comunicação especificamente. O que ele conseguiu fazer como prefeito? Ele conseguiu transmitir a mensagem do político mais fácil. Transmitiu o que é aquilo burocrático, em que antes fazia toda uma cerimônia de apresentação, para algo mais palpável. Por quê? É o que o Gabriel disse, pensando na Dona Maria, no seu Zé, que sai cedo de casa, que chega tarde, tem louça para lavar, tem filho para cuidar, tem toda uma casa, ou seja, são duplas jornadas, muitos triplas jornadas de vida, é muito difícil você parar para estudar o como aquele projeto de lei tal vai beneficiar a sua UBS. Então, é importante com que os gestores públicos e até mesmo os periféricos que querem se colocar nesse espaço de poder, entenda que quando você alcançar esses espaços, hoje em São Paulo nós temos muitos vereadores, nós temos deputados eleitos pela periferia, eles precisam entender que é importante essa desburocratização para que haja um entendimento do favelado do que de fato está transformando.
Quero falar sobre a próxima geração, né? Essa geração, na verdade, que a gente fala dos jovens e adolescentes que já tornarão adultos e vão estar representando a gente também nessa sociedade. Como é que vocês enxergam essa próxima geração das periferias em São Paulo?
Bom, um pouco diferente da minha, eu vejo que essa geração vai ter algo que para nós começou a ser mais recente, que é o acesso à informação. Uhum. Hoje, com o smartphone, o jovem tem acesso a todo tipo de informação.
Sim.
Isso é bom, mas também é preocupante. Acende a preocupação por parte do poder público de criar mecanismo para direcionar o jovem, o adolescente, para buscar por aquilo que seja válido para o seu crescimento pessoal, profissional. Por exemplo, meu filho tem 4 anos de idade, e o meu filho já sabe pegar o celular, abrir o WhatsApp, fazer ligação para mim e me mandar áudio. Eu fui aprender isso com 10, 11 anos de idade que fui começar a ter acesso a isso. Uhum. Então, é importante que a nova geração entenda que o celular, o smartphone, ele não é uma ferramenta só para você se relacionar ou para você jogar Free Fire, para você estar em joguinhos. É uma ferramenta de busca de acesso à informação. Na pandemia, existia um grande problema com as escolas na questão do ensino à distância, porque muitos dos alunos não tinha acesso à informação, não tinha tecnologia necessária. Alguns aconteciam muito de não ter Wi-Fi em casa. E para essa nova geração, vai se tornar cada vez menos comum esses problemas. Então, que eles entendam essa grande ferramenta que eles têm na mão de acesso à informação para buscar informações, para buscar oportunidades. Recentemente, eu estava vendo agora, inclusive, eu tive um amigo meu que fez um curso de extensão na Universidade de Harvard, diretamente da casa dele, através...
Caramba!
Entende? Então,
do computador ali.
Do computador, um diploma reconhecido e assinado por um diretor de Harvard. Então, assim, são várias oportunidades em que, tanto na área de qualificação profissional, quanto também na área de trabalho, está tendo através da era da informação. Então, que os jovens e adolescentes entendam o quanto isso pode potencializar eles, mesmo dentro da favela. Porque nós estamos chegando em uma geração em que, graças a Deus, o CEP não vai determinar mais as oportunidades que você acaba recebendo.
Olha, eu trazendo um pouco mais de problemática, assim, eu acho muito, muito louco essa fala do Willis, eu gosto bastante. Mas eu vejo que é uma geração que está um pouco doente, né? Pós-pandemia. Eu acho que nós vivemos, tem um antes de Cristo, depois de Cristo, estamos vivendo o pós-pandemia, assim. Né?
Pós-pandemia, antes-pandemia.
Exato, né? E é muito, muito triste, porque a gente vê o número de jovens depressivos altíssimo, né? É um número muito, muito grande mesmo, assim. Né? Jovens que não conseguem se encontrar, né, em suas decisões, que não conseguem se encontrar no mercado de trabalho. A gente tem uma evasão escolar muito grande, tanto que criou os programas como o Pé de Meia, por exemplo, para tentar manter o jovem na escola, porque o jovem não quer estudar, não quer trabalhar. E isso é muito alarmante, muito preocupante, porque com esse advento importante da internet, a gente também tem alguns riscos, né? Que esse jovem que acha que ele vai ficar rico com a internet, que cai nesse discurso da meritocracia, de que se ele trabalhar muito ali, não sei o quê, que não precisa estudar, que ele vai ficar rico. Beleza, ele pode ganhar um dinheiro a curto prazo, mas isso aí não é permanente, né? E enquanto nós temos essa geração que mais tem o conhecimento, são pesquisas, são dados, né? Tem muito conhecimento que enxergam, que ultrapassou a gente em conhecimento. A gente tem essa geração que está doente, a geração que não paga a conta, o número de inadimplência de cartão de crédito é altíssimo. A gente vê jovens falando assim, é só excluir o aplicativo do banco e esquecer que... E não é, né? A gente sabe que não, é uma brincadeira, assim, mas... É uma brincadeira que ela mancha. A gente tem uma geração que está viciada constantemente em casas de aposta, né? Uma coisa que era para ser uma diversão, virou uma fonte de renda, achando que é fonte de renda. Então a gente tem uma geração que, se a gente não olhar para isso, se a gente não trazer esse olhar atencioso para essas crianças, para esses adolescentes, a gente vai perdê-los, né? Eu não digo só perder de suicídio, mas vai perdê-los de alguma forma, e não vai ter quem desenvolva o país. Não vai ter quem desenvolva o país. Inclusive, a gente vê programas do próprio governo da Alesp, da Assembleia Legislativa, proibindo o uso de aparelhos celulares na escola. Porque é isso, entendeu que é importante, mas viu também o tanto que isso tem atrasado. Né? E quantas crianças vêm voltando a se desenvolver, a leitura, enfim. Os próprios, a Meta, enfim, grandes redes entenderam também
O Reino Unido acabou de limitar pessoas de até 16 anos. 16 anos para baixo, você não pode usar a rede social.
Olha isso.
Só 16 anos para cima. O Brasil agora também, né? Com época digital e tudo mais.
Até porque isso trouxe um grande problema até para a indústria do cinema. Não sei se vocês perceberam que nós estamos num momento de revolução da indústria do cinema, em que a indústria do cinema percebeu que está muito difícil competir a atenção com o smartphone.
É verdade.
Então o cinema agora está focando em cenas mais curtas, com mais chamadas de ação, com mais ganchos visuais, exatamente entendendo a dificuldade que hoje é você manter a atenção dos jovens e dos atuais adultos num filme. Então, assim, se para o filme está difícil, de fato, imagina para o estudo. Porque, assim, o ser humano, ele é muito estimulado pela dopamina. E estudo, na maioria das vezes, não é um momento de estímulo para o seu próprio corpo. Você não acaba gerando dopamina. Enquanto isso, nas redes sociais, através dos conteúdos que você consome, você sempre tem micros estímulos de dopamina, tanto nas redes sociais, quanto em jogos, e entre outras coisas, nas casas de apostas, você encontra esses estímulos quando ganha. E isso é uma problemática muito grande. Proibir não vai adiantar. É como você pegar, se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, vou tomar um dipirona, vou tomar um remédio para curar a dor de cabeça, e ela não cura. Na verdade, ela ameniza a dor, na verdade, ela silencia um pouco a dor, mas o problema continua ali. Se você não for a fundo e não tratar, é um problema em que hoje talvez a gente não imagina quais vão ser os próximos reflexos. Assim como não imaginávamos há 4 anos atrás, antes da pandemia, em que um dia teríamos esses problemas. O censo até diz para nós que hoje, atualmente no Brasil, o problema emocional dos jovens, adolescentes e também das pessoas de idade é maior do que o problema do câncer. Então, se tornou o principal problema de saúde pública do Brasil, é o problema emocional.
A gente vê números, né, de depressão crescendo cada vez mais, ansiedade também. Eu acho que é um equilíbrio, né? A gente buscar esse equilíbrio na questão de rede social, de você ver de uma forma benéfica. Você falou do seu amigo que fez um curso em Harvard, em casa. Eu acho que é saber desses artifícios, digamos assim. Agora, a juventude talvez esteja mais engajada em pautas sociais? Como é que vocês veem isso?
Será?
Ou
vocês,
não?
Não sei se a juventude está tão engajada nisso, não. É, eu penso que hoje, na verdade, o engajamento, pelo que eu vejo, assim, é mais em ganhar o dinheiro rápido. Uhum. E esse consumo excessivo de dopamina, conforme o William trouxe aqui, né? Hoje, talvez uma juventude que esteja mais engajada, a juventude de 26 mais, né, a partir disso daí. Mas antes disso, eu acredito que não, né? Eu acredito que não, com base nas experiências que eu vivo. Hoje, você trazendo essa pauta social, assim, eu encerro essa minha fala assim, nesse sentido, de que a gente está vivendo um termo que foi trazido nos anos 90, chamado fadiga da compaixão. E esse termo volta à tona agora. Hoje estamos vendo uma fadiga da compaixão. As pessoas não querem. O William falou essa questão do empresário que quer ajudar 2-3 meses, no outro mês não quer mais. Porque está fadigado, está cansado, porque doou da pandemia. E o jovem está cansado disso, né? Ele não é a dopamina necessária para ele, para que ele faça esse trabalho social, que ele se engaje, enfim. É muito difícil. E os dados mostram. É só você ver o tanto de jovens que ocupam espaço na política. Só você vê o tanto de jovens que ocupam espaços de poder, enfim. Então tá lá. Então o jovem não tá engajado, precisa se engajar mais, entender que se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar pela gente, então é necessário se engajar mais.
É, eu concordo com o Gabriel. Na verdade, quando você para estudar a história do terceiro setor, das ONGs, das instituições sociais no Brasil, você percebe que talvez nós estamos na geração menos engajada de jovens com as causas sociais. Porque há 20 anos atrás, nós tínhamos grandes movimentos estudantis, grandes movimentos de juventudes políticas, grandes movimentos de ativismo social, e foi por isso que a sociedade conseguiu evoluir tanto como um todo. É por isso que tantas políticas públicas voltadas aos jovens foram desempenhadas. O problema dessa nova geração é exatamente isso, é que, na maioria das vezes, existe o desvio de foco, existe essa questão da dopamina, em que está muito enraizada, ligada às redes sociais, aos caminhos fáceis, e, além disso também, existe o problema do vitimismo. Existem muitos jovens que acham que o problema está só no Estado. E aqui nós falamos muitas vezes da importância do Estado, do Legislativo, do Poder Executivo, mas é importante o protagonismo do próprio jovem também. O jovem precisa entender em que entra um governo de esquerda ou entra um governo de direita, se ele não tomar atitude e buscar as próprias perspectivas, buscar as próprias oportunidades, a vida dele não vai transformar. Tem uma frase que muita gente não gosta, mas eu utilizo ela hoje na minha realidade, em que no governo de esquerda teve quem ficou rico e quem ficou pobre. No governo de direita também teve quem ficou rico e quem ficou pobre. Eu sei que isso pode parecer muito um discurso de meritocracia, mas na realidade às vezes acaba sendo. O jovem não pode se tornar vítima, infelizmente, do vitimismo. Ele tem que entender em que o sistema que nós vivemos, por mais difícil que ele seja, por mais elitista que ele seja, por mais seletivo que ele seja, ainda assim existem brechas. Por exemplo, nós temos cotas raciais, por exemplo, nós temos que não são programas que, assim, sanam a necessidade, mas que criam brechas dentro do sistema
para que você
saia dessa realidade. Uhum. Lá em Paraisópolis hoje, o Gabriel me mostrou uma instituição que eu achei fantástico, uma instituição de qualificação profissional do Albert Einstein, por exemplo. Uhum. O Gabriel me mostrou uma faixa que estava esticada, e a gente teve um problema disso, a minha esposa organizou em Hortolândia recentemente, um feirão do emprego. Em Hortolândia eram mais de 600 vagas de emprego. Lá são mais de 2.000?
2.000 vagas.
Mais de 2.000 vagas de emprego. E qual é a dificuldade? Nós temos dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar. Porque, infelizmente, fica preso no discurso do vitimismo. No discurso de que nada dá certo, nada vai conseguir. E, infelizmente, isso faz com que dificulte muito mais esse avanço. Então, eu acho que a juventude dessa nova geração, e a juventude que eu venho também, não está tão ligada a essas questões, e que precisa estar muito mais ligada. Porque só assim, de fato, nós vamos conseguir ter soluções e políticas públicas para sanar os problemas que os jovens têm.
Porque não é uma questão só pessoal, é uma questão macro, né? Você não está só se ajudando, você está ajudando a toda uma população, digamos assim. Gente, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu queria finalizar com uma reflexão de vocês, assim. Qual que é a importância das pessoas compreenderem que as favelas, elas são sim importantes como espaço ali de produção de conhecimento, cultura, cidadania, política? Qual que é a importância da gente compreender isso?
É importante que as pessoas entendam que a favela é tudo isso, porque a economia, ela gira em torno da favela, né? Quem consome, quem constrói, tudo vem de dentro da favela. Sim. As pessoas que trabalham com quem comanda o país vêm de dentro da favela. Então, se elas têm admiração, se elas têm respeito por essas pessoas, enfim, elas têm que entender que de onde essas pessoas estão vindo, tem mais isso, né? Então, primeiro, já compreende que aquela pessoa, com aquele nicho, ele é muito potente. E é muito importante porque as pessoas, elas precisam entender que é de lá que sai a arte, é de lá que sai a cultura, é de lá que sai o conhecimento. E isso tudo é replicado, querendo ou não, no dia a dia delas, né? No transporte que elas usam, isso é replicado na cultura que elas consomem fora daquele espaço. Então, e valorizar aquilo, não só valorizar quando aquilo está no seu ambiente, de novo trazendo aquela questão do funk, você vai valorizar em uma balada que você está, que você pagou super caro, uma música que é tocada por um MC da própria periferia que você discrimina, né? Você ali fala que não presta, que não serve e tal. Então a valorização, ela precisa acontecer, né? Porque as pessoas usufruem disso, porque elas consomem isso, né? E nada mais justo do que valorizar quem produz isso, né? E quem produz é o artista, quem produz é o produtor, quem produz são as pessoas que vivem e fazem aquilo acontecer. Então é necessário porque gira a economia e porque elas consomem isso, por esses dois motivos.
Eu acrescento só dizendo que é importante que valorize o favelado, ou seja, é importante que valorize as pessoas. Porque o local favela não pode ser valorizado. Porque quem vive ali sabe o quanto é ruim viver ali dentro. Porque apesar de nós fazermos evolução lá dentro e buscarmos melhorar a nossa qualidade de vida lá dentro, ainda assim é insegurança, porque a qualquer momento um dos nossos é baleado e morre. Ainda assim é falta de saneamento básico. E você não tem noção o quanto é ruim você pegar um prato de comida na hora de almoçar e sentir cheiro de esgoto vindo dentro da mesa no almoço. Ainda assim, existe todo o problema de falta de infraestrutura. A gente, quando chove, é o medo de ficar desabrigado. Então é importante em que seja valorizado as pessoas dentro da periferia, que tire esse estereótipo que existe dentro da cabeça, enraizado de muitas pessoas, de que a favela só tem crime e na favela só tem criminoso, quando na verdade a favela carrega potência. A favela tem cultura, a favela tem empreendedorismo, a favela tem soluções, a favela em si ela consegue trazer soluções que principalmente muitas pessoas que não são de lá de dentro talvez jamais seriam capazes de criar, porque ali dentro nós criamos porque nós vivemos aquelas dificuldades. Então a gente consegue criar mecanismos que podem revolucionar não só a nossa experiência de vida, mas também de outros problemas urbanos de outras regiões. Mas para isso é importante entender a importância da valorização das pessoas que existem lá dentro, das pessoas que de fato querem vencer, de que lutam, de que buscam ascensão, e não romantizar a favela. Porque como eu disse no começo da entrevista, eu finalizo essa minha fala dizendo, por mim, como favelado, como alguém que hoje saiu da favela, e ainda existe até uma fala que diz muito isso, que tem gente que romantiza a favela, mas na primeira oportunidade sai. E as pessoas de fato saem da favela porque ninguém quer a favela, que a favela continue existindo. Uhum. A gente ama o que nós produzimos lá dentro, mas não gostaríamos que ela continue existindo da forma que é.
Perfeito. Ótima colocação. Gente, queria muito agradecer vocês, enfim, por todo esse conhecimento aqui, pelas essas falas tão pertinentes, importantíssimas. A gente abordar esse assunto sobre o poder das periferias em São Paulo é de extrema importância para as pessoas compreenderem, né, o que vocês falaram sobre a periferia realmente fazer parte de São Paulo e tá em todas as áreas, digamos assim. Tem gente que não dá valor a isso. Queria finalizar com o Gabriel novamente falando, por favor, sobre a Ação Gueto, deixando arroba, projetos, quais são os eventos, por favor.
Tá bom. A Ação Gueto, ela surge em 2020, né, com o objetivo de poder levar para a favela o suprimento social através da alimentação, né? E desde então nós temos uma série de intervenções. Hoje nós fazemos um trabalho de redirecionamento de alimentos, né, através do que seria descartado por grandes redes de mercado. A gente pega de mercado, pode falar o nome de mercado aqui?
Pode, pode.
Sans Clube, Carrefour, né, e a gente consegue levar para a comunidade, não só para Paraisópolis, mas com clínicas terapêuticas, enfim. Né, mais de 25 mil quilos de alimentos já foram distribuídos. O Brasil é um país que desperdiça 48 milhões de quilos de alimento por ano. né? É, enquanto isso, 33 milhões de pessoas ainda passam fome no país. Então, ou seja, será que o problema da fome é a falta de comida no país? Eu penso que não, é a má distribuição, né? E esse redirecionamento que a gente faz, ele é muito importante, porque a comida chega onde precisa chegar para essas pessoas. A gente direciona em Paraisópolis alimento para mães solo, mães atípicas, né? É, que realmente encontram essa dificuldade no dia a dia. Hoje nós estamos na rua Melchior Giola, número 885. Se você quiser fazer uma visita, uma doação, esteja tá convidado. Nossa rede social é acão_gueto, tá? Vai ver lá um logozinho amarelo, impossível vocês não identificar, Cão Gueto lá. Segue a gente, compartilha, doe, nos ajude a manter esse trabalho, porque a gente tem feito um trabalho muito bacana, empoderando mulheres através do nosso bazar social. Para finalizar, outras mulheres abriram bazar na periferia, mulheres que trabalhavam na faxina, na limpeza, hoje conseguem lá através da Alessandra, que cuida do bazar, fazer com que essas mulheres abram seus negócios, seus comércios e se empoderarem, né? Então a gente não tá só dando alimento, a gente tá transformando vidas através do empreendedorismo, da educação, e a gente fica muito feliz por esse espaço de fala, porque pra gente é importantíssimo estar em lugares como esse, falando do nosso trabalho e da nossa realidade. Muito obrigado.
E parabéns, viu, pelo trabalho, de verdade. William, tem algum projeto, algum Instagram pra deixar pra gente também, pro pessoal seguir, acompanhar?
Bom, eu tenho o meu Instagram pessoal. Hoje eu tenho uma atuação muito forte dentro dos bastidores políticos, porque como aqui a gente falou muito sobre política, eu entendi o papel da importância de eu ter networking políticos para conseguir direcionar apoio para os projetos em que a gente incentiva em Hortolândia e toda a região metropolitana de Campinas. O meu Instagram é @owilliamdomarketing. Lá eu sempre busco trazer conteúdos sobre dicas para pessoas que querem iniciar na comunicação eleitoral e também trazer muitos bastidores do que é trabalhar de fato com os projetos sociais. E eu aproveito que nas minhas redes sociais, como eu consigo atrair muito a visibilidade de políticos, eu acabo trazendo sempre a autonomia desses projetos para gerar essas conexões. Então, você que quiser seguir o meu trabalho, conhecer um pouco mais da minha história, @owilliamdomarketing.
Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho, por esse conhecimento incrível. E obrigada a você também que assistiu aqui o Cidade é Sua, esse assunto tão importante, o poder das periferias em São Paulo. Espero que vocês tenham saído daqui cheio de conhecimento, tocados também pelas falas do Gabriel e do William, e a gente se vê semana que vem. Tchau.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Amanhã, TMC. Quem escuta, sabe.
A concessionária SPmar começou a usar câmeras com inteligência artificial para flagrar motoristas cometendo infrações no trecho sul e leste do Rodoanel. Andrew Aquino, gerente de operações da SPmar, conversou com a TMC para explicar como essa tecnologia vai funcionar.
Uma câmera, né, dotada aí da inteligência artificial, uma câmera diferente das câmeras comuns aí utilizadas nas concessionárias. E o foco, o objetivo é identificar comportamento inseguro dos motoristas que estão trafegando na via.
E como que funciona? As câmeras aplicam a multa automaticamente ou apenas auxiliam na fiscalização e basicamente em quais trechos?
Ok, a gente tem uma câmera instalada hoje, né, no trecho sul do Rodoanel. Essa câmera, ela vai identificar através de registro fotográfico, né, o comportamento inseguro e sobe num sistema onde o policial rodoviário, né, que atua dentro do centro de controle operacional, ele vai avaliar, validar a imagem e aí sim ele pode estar efetuando a autuação de trânsito.
Por exemplo, o uso do celular, né, ao volante. Infelizmente, muita gente acaba pegando o celular ali, o que é muito perigoso. Esse sistema consegue detectar também, por exemplo?
Consegue sim. É, o objetivo, inclusive, é esse, né? Uma das maiores situações que causam sinistros de trânsito nas rodovias é a questão da distração, né? E o aparelho celular está muito ligado a esse tipo de situação, né? 90% dos casos indicados aí pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, dizem que os acidentes são provocados pela distração, né? E o aparelho celular é uma dessas situações, o uso, ou a falta de uso de cinto de segurança, que pode aumentar as gravidades, as lesões, no caso de um sinistro de trânsito. Então, esse sistema busca a gente identificar e atuar para prevenir acidentes.
Ô, Andrew, como que funciona? São quantos equipamentos instalados e as câmeras, esses equipamentos operam 24 horas por dia?
Sim, operam 24 horas por dia. Hoje existe um equipamento instalado no trecho sul e leste do Rodoanel, mas o objetivo é que até o final do ano sejam instalados aí mais de 80 câmeras.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
E os trens da Via Mobilidade aqui na cidade de São Paulo têm boas notícias. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda agora vão contar com vagas afirmativas para mulheres negras e pessoas com deficiência. A coordenadora de atração e seleção do Motiva Trilhos, a Luciana Koyama, explica essa novidade.
Temos vagas afirmativas, como você comentou, para mulheres negras e pessoas com deficiência para trabalhar no cargo de agente de atendimento e segurança, que são aquelas pessoas que ficam ali na linha de bloqueio, na catraca, como a gente está acostumado a chamar, e também ficam nas plataformas onde a gente pega o trem literalmente. Aqui um exemplo de uma mulher linda aqui atendendo uma cliente nossa. São pessoas que estão ali para apoiar, esclarecer, tirar dúvidas, orientar o nosso cliente conforme ele vai utilizando as nossas linhas.
Muito interessante. E Luciana, quem tiver interesse então, como é que faz, como procurar vocês?
Vamos lá. Quem tiver interesse pode entrar em contato, né, através do nosso site da Motiva, www.motiva.com.br, ir no ícone na página de trabalho conosco, procurar vaga afirmativa, agente de atendimento e segurança e fazer o cadastro. Importante ressaltar que essa oportunidade, né, nós temos 40 oportunidades nessa linha, 28 para mulheres negras e 12 para pessoas com deficiência. As pessoas passarão por um processo seletivo que não é extenso, não tem aquelas porções de etapas como muitas vezes acontece. Nós temos a oportunidade do candidato se apresentar. Um dado importante para essa atividade é que ele tem que ter uma aptidão física, porque ele acaba atendendo e socorrendo, ajudando, apoiando os nossos clientes em alguma situação de emergência, de um autoatendimento ali de um socorrista, né? Então é importante que ele tenha uma predisposição para fazer o TAF, que é o nosso teste de aptidão física, tá bom?
E além então de toda essa representatividade, a empresa também oferece treinamento para quem vai ingressar nessas vagas?
Oferece sim. A nossa admissão é imediata, nós temos oportunidades para admissão ainda em julho e agosto. Essa pessoa entrando na empresa, ela entra como colaborador remunerado e tem todos os benefícios. Nossos benefícios são bem amplos, nós temos convênio médico, odontológico, seguro de vida, PLR, nós temos auxílio creche, nós temos o El Hub, né, que é a plataforma de academias para exercícios, nós temos uma plataforma de desenvolvimento voltada para estudos, cursos para desenvolvimento dos nossos colaboradores. Nós temos o day off no dia de aniversário, olha que legal, a pessoa pode aniversário com quem ela quiser. E nós temos também seguro de vida, comentei, são os benefícios de praxe.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação reservado para você conhecer melhor, se dar melhor e proteger o seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui pela próxima uma hora trazendo os principais assuntos que mexem no seu bolso, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela, um abraço para você, um abraço para nossa audiência nesse fim de semana, Dinheiro TMC. Que chega agora para ajudar você, seu melhor amigo do seu bolso. É importante, importante demais. Ó, no programa da semana passada, a gente trouxe aqui no Dinheiro TMC o universo do turismo. Mas hoje a gente continua falando do assunto, só que, Estela Ribeiro, falando sobre as férias escolares desse mês de julho. Estão chegando, estão batendo a porta
E a gente já conta com a sua participação desde já no nosso WhatsApp 11972211001 para saber se o pessoal já está planejado para as férias escolares.
Pois é, e a gente vai começar a movimentar a nossa reportagem em todo o Brasil e descobrir como é que as famílias de todo o país programam as suas férias com a criançada. Por exemplo, o Paraná tem uma série de atividades pensadas na diversão da molecada durante as férias. Desde passeios até shows de drones, tem opção para todos os bolsos e quem traz para a gente essas informações é o Brian Valêncio.
Olha, o que não falta é oportunidade para tirar a criançada de casa durante essas férias escolares de meio de ano. E tem para todos os bolsos e para todos os gostos, passeios e diversão em todo o estado do Paraná. Começando lá na fronteira, no oeste do estado, as Cataratas do Iguaçu podem ser acessadas e por um valor acessível. Crianças até 6 anos não pagam entrada. E a partir dos 6 anos, o ingresso do Parque Nacional do Iguaçu custa R$ 118,00. Já do outro lado, no litoral, tem a famosa viagem de trem em Morretes, que custa aí R$ 200,00 só a viagem como trem, mas também tem outros pacotes aí muito mais caros, né? Com outros deslocamentos, com almoço, com passeios mais detalhados, e aí, claro, o preço vai escalonando de acordo com o passeio ali na região litorânea. Para a coordenadora de colônias de férias aqui no Paraná, Thaís Rocha Minatti, é importante que a criança e o adolescente tenha contato com outros da sua idade, além de sempre praticar a leitura e também a interação social.
Uma ótima opção para esse período é a colônia de férias, para o seu filho se divertir, ter contato com outras crianças e também explorar o mundo de uma maneira divertida e diferente, com espaço aberto, amplo, contato com a natureza. Aproveite seus filhos ao ar livre e também não esqueçam dos momentos de leitura. É muito importante ter esse contato com a leitura diariamente, ativa a criatividade e imaginação da criança.
E para encerrar, mas ainda falando da capital, o Jardim Botânico tem agora uma programação especial com show de drones de forma gratuita. Então todo mundo pode aproveitar ao longo desse mês várias atividades, seja lá no oeste, seja no litoral, ou seja na capital de todos os paranaenses.
Valeu, Brian, obrigado pelas informações. Agora a gente vai para o Recife. Pois é, diversas opções prometem animar as crianças nesse período de férias escolares. E direto da capital pernambucana, direto de Recife, o Kennedy Lacerda chega com todas as informações. Fala aí, Kennedy.
No Recife não faltam opções de lazer para todos os bolsos. Quem pode gastar um pouco mais encontra alternativas como colônias de férias, cinemas e atrações nos shoppings. Dentre elas, as famosas pistas de patinação no gelo e exposições, com bilhetes a partir de R$ 40. E olha só, durante as férias escolares, os lançamentos em cartaz devem atrair a garotada ao cinema, onde o preço médio dos ingressos gira em torno de R$ 50 a inteira, a depender, claro, da sala escolhida e do dia da semana. Para quem prefere economizar, Recife também oferece diversas opções gratuitas, como parques, praias, ciclovias e outros espaços públicos, ideais para aproveitar o período em família.
Boa, Kennedy, obrigada. E no Rio de Janeiro também tem programação especial, né? Tem teatro, tem fantoches. Para conferir todas essas opções, a gente vai falar com a repórter Júlia Novaes.
Julho traz uma grande novidade para crianças e adolescentes, as férias escolares. E no Rio de Janeiro, programações variadas preenchem esses dias ociosos para os pequenos e seus pais. O Festival de Inverno Rio 2026 acontece na Marina da Glória entre os dias 24 de julho e 2 de agosto, com line-up focado na diversidade nacional. Entre os destaques confirmados estão Nando Reis com Arnaldo Antunes, Samuel Rosa, Titãs, Capital Inicial, Ludmilla, Luísa Sonza, Ana Vitória, Gilsons e Seu Jorge com Marcelo D2. Um novo programa voltado para toda a família é o famoso musical da Broadway, Wicked, que chega ao Rio de Janeiro com espetáculo ao longo de todo o mês de julho e é disputado entre os amantes de teatro musical. Para os momentos de descanso no shopping com as crianças, as grandes novidades do cinema são as estreias de Minions e Monstros e o aguardado live action de Moana. Já as crianças pequenas podem se divertir com o teatro de fantoches O Menino e o Jacaré, que acontece neste sábado na Eco Vila Rihap, que fica dentro do Jardim Botânico, na Zona Sul. A comédia envolve o dilema de uma avó que pede para o neto secar as roupas assoprando e ainda tem a ameaça de um jacaré que quer roubá-las. No fim, a narrativa se torna uma lição sobre a empatia e o porquê do jacaré querer tanto chamar atenção.
Valeu, Júlia. Agora a gente faz uma viagem, já que estamos falando de férias. Vamos viajar para Minas Gerais? Oh, coisa boa. Oh, terra boa. Vamos viajar para BH, inclusive, capital mineira, para saber do nosso repórter Júnior de Castro, da TMC Belo Horizonte, quais são as opções para a criançada aí na capital mineira. Diz aí, Júnior.
Belo Horizonte também está recheada de atrações para ninguém ficar grudado no celular. A capital mineira está com mais de 100 atividades gratuitas em museus e centros culturais da cidade. No Circuito Liberdade, por exemplo, o espaço do conhecimento da UFMG é parada obrigatória com seu famoso planetário. Por lá, as crianças podem fazer uma viagem pelo espaço para conhecer mais sobre astronomia e ciências. Eles divulgam os horários das sessões e o link de inscrição direto no site oficial e nas redes sociais do museu. O Cine Santa Teresa também preparou uma programação especial.